Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu senti super de chamar esses dois homens maravilhosos para conversar com a gente sobre um tema assim muito importante, que é sobre a empatia pelos homens, né? De onde que eu conheço esses dois homens, Pedro e Ítalo? Pedro e Ítalo fazem parte do grupo que eu participo também, um grupo espiritual, Jardim do Beija-Flor. E lá nós temos o ciclo das mulheres, né, que a gente começou antes, que chama Filhas da Lua, que eu acho que eu já falei para vocês um pouco. E o Pedro, o Ítalo, o Matheus e outros homens fazem parte do Filhos do Sol, que é o grupo dos homens lá do Jardim do Beija-Flor. E aí, eles tinham um dever de casa, né, todos os Filhos do Sol, de assistir um documentário que é, como é que chama mesmo?
The Mask You Live In.
É
isso. A máscara em que você vive.
Isso aí. E aí eu falei, vou assistir com o Matheus também, né? E foi um momento que eu consegui, de verdade, num nível mais profundo, sentir empatia pelos homens. Por tudo que eles vivem também dentro dessa sociedade machista, né? E eu falei, por que não chamar homens? Afinal, eu não sou homem, né? Sou mulher, por isso mesmo tive dificuldade de ter empatia com os homens. Eu falei, por que não chamar dois homens para falar um pouco sobre a vivência, sobre o processo de vocês, na vida de vocês, nessa construção, né, enquanto homem nessa sociedade. E agora, uma desconstrução, né? Então, vou passar a palavra para eles, tá? Tô aqui junto com vocês, aprendendo com eles. E hoje eles vão falar basicamente, assim, um pouco sobre esse ciclo do machismo e como que é essa construção e desconstrução. Então, se apresentem, falem um pouquinho.
Pedro,
boa noite a todos. Meu nome é Pedro Raton, eu sou formado em Biologia, mas hoje em dia atuo como professor de Kundalini Yoga e também na área de saúde integral. Eu trabalho com alimentação, estou fazendo curso de nutrição e trabalhando muito nessa área de estilo de vida. E como a Kel falou, eu sou membro do Jardim e a gente vem trabalhando no Filhos do Sol, que tem sido muito legal, muito proveitoso, encontros com homens maravilhosos e de muito crescimento, assim, demais. E além do Filhos do Sol, a gente tem trabalhado uma roda de homens no Barro Preto, que se chama De Homem para Homem, quinzenalmente, às terças-feiras aqui em BH. Até se alguém tiver interesse de saber um pouquinho mais, ou se quiser participar, pode mandar um e-mail para mim, no e-mail homensemevolucao@gmail.com, que vai ser um prazer explicar melhor e a gente pode se comunicar por lá. Mas basicamente é isso.
Eu deixo embaixo na descrição também o e-mail.
Legal, eu sou o Ítalo Mazzoni, né? Sou psicólogo, sou gestalt terapeuta, trabalho com clínica, trabalho também com psicologia social, com grupos e comunidades. Desenvolvo um trabalho de autoconhecimento em grupo com uma sócia. Certamente aí vocês vão pegar a divulgação desse trabalho. E quiser me seguir no Instagram e tal, a Raquel vai deixar aí para vocês. E é isso.
Gente, são dois homens maravilhosos, vocês têm que seguir no Instagram, vou deixar aqui embaixo, né, na descrição, todos os contatos deles para vocês verem todos os cursos, tudo que eles dão, enfim. Então, assim, conta pra mim um pouco, pra gente, né, como que foi esse processo, tipo, peraí, tá um trem errado aqui, tô precisando desconstruir, peraí, que ciclo é esse que às vezes é tão difícil de sair, né? O documentário, eu indico muito homens e mulheres, né? Inclusive esse vídeo é pra vocês, mulheres, mas também pros homens que estão aí junto com vocês, seja pai, irmão, tio, marido, o que for, né? Mas pensando no documentário, pensando na vivência de vocês, assim, como que foi esse processo? Como que tá sendo, né? Porque é um processo que acho meio difícil acabar de uma hora pra outra, né?
Bom, para mim foi muito intenso, assim. Eu descobri esse documentário através de um podcast, na verdade, que eu gostaria até de indicar também para todo mundo, que chama Tricô de Paz. E lá eles têm um dos quadros do podcast que chama Masculinidade Tóxica, que aborda vários temas que o documentário acaba abordando também. E eu fiquei sabendo e assisti, e foi um choque grande, assim, através do documentário eu poder perceber que eu tinha vivido várias daquelas cenas e situações que o documentário descreve. De um tempo pra cá, eu venho, de certa forma, devagar, mas acordando e questionando o próprio ser homem, assim, como ser um homem um pouco melhor, um homem que está um pouco mais integrado com a sociedade, com os valores que eu acredito. E acaba que o Kundalini Yoga ajudou bastante. Eles têm um programa que chama Homens Autênticos, que eu participei no ano passado, que também fervilhou aí algumas borbulhas para começar esse questionamento e começar a ir em busca de um Pedro um pouco mais profundo, assim, sabe? Então foi uma efusão mesmo, assim.
Pode crer. É, eu comecei a me questionar, assim, em relação ao ser homem, né? Por volta de uns 28, 29 anos, assim, onde eu me coloquei, me perguntei, vai, o que é ser homem? E essa foi uma questão que veio me acompanhando. Eu já estou com 35 anos, então desde então eu venho me questionando e questionando, procurando resposta para isso, né? A verdade é que é difícil, né, cara, encontrar, assim, alguém que te diga, olha, ser homem é isso, ser homem é aquilo. Na verdade, não rola.
Isso é homem legal, isso é homem legal.
Não tem muito esse, é um espectro muito vasto de ser homem, né? Pra mim foi muito mais simples visualizar aquilo que eu não achava legal ter como homem. Como, por exemplo, um comportamento de objetificação da mulher, por exemplo. Isso é algo que me chamou muita atenção em mim mesmo. Algo que, de repente, eu vi, olha, tantos anos eu me comportando dessa maneira, tratando o feminino desse jeito ou de outro jeito, que eu olhei e falei, não, isso não tá bom. E aí fui fazendo algumas modificações, né?
Eu acho que o documentário, ele também me lembrou, assim, me remeteu a várias cenas da infância, e que nessas cenas eu sempre estava buscando ser aceito, socialmente aceito, principalmente por um grupo de homens. Lembrando na época do colégio, na época em que menino ainda brigava com menina, assim, não tinha nenhum interesse naquela fase, um pouco mais jovem, em que o esporte, ele é muito importante para um meio social, assim, de certa forma, como homem, tem que ser bom em algum esporte, se destacar para ser aceito num grupo, assim, sei lá, legal. E eu era uma criança gordinha, assim, e não era bom em esporte nenhum, assim. Eu era um menino mais quietinho, assim, não era, assim, craque de futebol, né? Futebol no Brasil é um esporte que é dos mais, né? Então, eu sofri bullying, assim, e foi um sofrimento durante parte da minha infância, porque eu não consegui me destacar num time esportivo. Então, é interessante como que os homens, eles vão criando, né, os próprios grupinhos de homens, criando um modus operandi, assim, como que você tem que operar, como que você tem que ser desde o seu físico, como que você tem que agir para ser aceito naquilo e ser um cara legal, assim, ou ser considerado um homem, um menino, né, de sucesso, que está, né, conseguindo alguma coisa. Então, isso eu me lembro muito bem, assim, até que um pouco mais velho ali, chegando a 11, 12 anos, eu fui num médico, fiz um regime, assim, emagreci e tal, e eu lembro que foi muito gritante, assim, a aceitação de estar mais magro, assim, nesse grupo de homens, assim. Então isso foi muito, muito marcante. E várias outras coisas na infância que eu acho que, vou falando aos pouquinhos aqui, mas isso me marcou muito, assim.
Essa máscara do homem, ele tem que ser um cara que é esportista, que é um atleta.
Tem um físico bom, assim.
Todo gostosão, e tudo mais. Que rola muito com a mulher também, mas acho que pra mulher rola tipo um lugar assim, eu preciso de seduzir o homem como um objeto, então eu tenho que ter um corpo bem gostoso pro cara me desejar. Mas ele também, enquanto galo galinheiro, enquanto ele que só pode chegar em mim, porque eu não posso chegar nele, né? Ele também tem que ser muito gostoso, ele também tem que ser super sarado, porque ele tem que ser mais que os outros, né? Então, existe também uma competição entre os homens. A gente vê muita competição entre as mulheres. Não existe amizade entre mulher, mulher só compete entre si. Mas se você for ver os homens também, eles têm uma relação muito forte com o corpo, né? Através disso, né? Tipo, eu tenho que ser gostoso, até o tamanho do pênis do cara, porque tamanho é documento, né? Então, depois que eu fui ver esse documentário, não dizendo qual que é a dor, é pior, que não é, a gente não está falando sobre isso, né? Quem sofre mais, quem sofre menos. Nós estamos falando de dores, ponto, né? Que, assim, o homem também sofre com aquilo ali, sim, né? Claro. E eu lembro, assim, de amigos, eu sempre tive muito mais amigos do que amigas, até acreditando que não dava pra ser amiga de mulher, porque mulher só competia entre si, né? E eu lembro, assim, amigos terem muita dificuldade de receber um não, né? Porque vocês recebem muito não. Hoje é mais comum mulheres chegarem nos homens e tudo mais, mas lidar com esse não, com essa rejeição, sendo que vocês, enquanto homens, aprendem a não trabalhar a emoção, deve dar um nó, né, assim, que claro. É uma coisa que veio muito no documentário, que a gente falou muito antes do vídeo, né, sobre como que reprime a emoção do menino.
Sim, sim. Esse processo de formação, assim, do menino, inclusive o documentário, assim, com um olhar mais atento, você vê que ele tá tratando sobre a educação de meninos que geram homens de determinado jeito, né? A pressão é muito grande, né, cara? Porque é isso que você é educado, o menino não chora, menino tem que dar conta, menino tem que fazer, menino tem que ser o pegador, menino é aquele que tem que ser o primeiro lugar. Então, essa pressão que vem, imagina seu pai virar pra você, né? Uma história que o Pedro relatou ainda há pouco, depois você pode até relatar pra gente, virar pra você e desconsiderar porque você, às vezes, gosta mais de assistir um programa que ele considera algo feminino, por exemplo. Ou simplesmente uma coisa muito mais tranquila, que é você chegar enquanto criança e falar: papai, hoje eu tive medo na escola. E seu pai virar pra você: olha, criança, você não pode ter medo. Se te atacarem, você ataca também. Então isso faz com o quê? Faz que a gente bote uma máscara, né? Pô, papai quer que eu não tenha medo. Então quem eu vou ser? Eu vou ser super-homem, pô. Exatamente. Eu vou vestir aquela roupa do super-homem. Aí eu falo um pouco da minha infância, né? Eu botei muito a máscara, não no super-homem. Eu era conhecido como revoltado na escola. Porque eu impunha, assim, minha identidade pequenininha, eu sou baixinho, tenho 1,68m, então eu impunha meu ser a partir da violência. Então eu batia nas meninas, batia nos meninos, batia nos grandes, batia no pequeno, batia no professor, e quem aparecesse na minha frente eu tacava porrada, porque era assim que eu me identificava enquanto sujeito. Era assim que eu poderia afirmar a minha masculinidade, o meu lugar de menino ali naquele lugar, né?
Então, sabe, é duro. Uma coisa interessante que você falou, acho que você vai falar mais pra frente, mas nisso que você tá falando, assim, você usava a máscara da agressividade pra se afirmar enquanto sujeito. Só que esse sujeito tá ligado a ser homem, né? Sim. Daqui a pouco você vai falar que ser sujeito não é necessariamente eu ser um homem. Vai se misturar, mas é diferente, né? É outra coisa. Então, assim, quem eu sou? Eu sou uma mulher. Quem eu sou? Eu sou um homem. Isso é muito mais forte pro homem do que pra mulher, eu acredito, né? Assim, acho que é muito mais enfático, né?
Nossa,
pro homem afirmar que ele é um homem. A mulher, ela vai afirmar que ela é uma mulher e tudo mais, mas a pressão é diferente. O que a gente sofre é a consequência da pressão que o homem tem e dele se afirmar enquanto homem, e viril, e forte, que vai defender, e nisso ele entra em colapso, né? E acaba a mulher aí nessa situação sendo vítima, e enfim, vai desbloqueando tanta coisa acontecendo, né?
É interessante que, muito nessa linha, eu lembro de uma cena, assim, também em colégio, eu tinha uma merendeira que eu gostava muito do Homem-Aranha, aquelas quadradas de plástico, assim, e que não sei que cargas d'água, determinada hora do recreio, veio um menino, assim, deu um chute na merendeira, a merendeira foi na minha boca. E eu já, tipo, já fui assim pra chorar, e aí já virou assim, ah, vira homem. E eu lembro que eu segurei assim com todas as minhas forças o choro, e foi uma, também uma chave ali, que depois foi sendo desconstruída, muito com a ajuda da minha mãe, de assim, o menino não chora, tipo, vira homem. E eu não sei com as meninas, mas eu imagino que seja assim, vira mulher, tipo assim, o vira homem, tem muita coisa por trás do vira homem. E depois eu lembro, um pouco mais velho, eu no sítio, brincando, caí de uma árvore, machuquei minha perna, rasguei minha perna, e tava segurando, e veio minha mãe e falou assim, chora meu filho, chora. E eu assim, eu chorei, mas assim, eu... E foi tão bom chorar, assim, que depois disso eu comecei a lidar, eu acho, um pouco melhor com poder chorar e poder botar pra fora, sabe? Então eu sinto que muitos meninos, como eu, de uma certa forma, são condicionados a não expor as emoções, a não poder chorar, homem não chora, vira homem, você não pode se mostrar, você não pode estar numa situação vulnerável. Isso é muito forte, muito íntimo, muito sério, sabe?
Eu acho interessante pensar no que é essa máscara, né? A gente está falando de as máscaras que a gente usa, né? Enquanto homens, nesse processo todo que você está contando e que a gente está falando aqui. A máscara é o quê? A máscara é algo que te apresenta uma coisa e te faz esconder outra, né? A pergunta que eu tenho me feito e que eu fiz aqui pensando nesse assunto é: tá, eu tô escondendo o quê, né? Eu chego à conclusão de que a gente busca esconder, o que a sociedade busca impor que o homem esconda, que o menino esconda, é o feminino dentro dele, sabe? Uhum. Porque a gente tá falando o quê? De expressar emoções, de ser compassivo, né? Geralmente, meninos em grupo, quando um tá espancando o outro, o homem ele fica aqui, nossa, eu queria ajudar ele, mas não vou, porque se eu for, eu vou contra o meu grupo. E meu grupo tá me impondo aquela máscara, né?
Uhum.
A mulher, ela parece muito mais solidária, assim, tem compaixão por uma situação como essa do que um homem, né? Às vezes a gente fala muito entre homens, não, porque homem é camarada, homem ajuda um ao outro. Mas hoje, refletindo sobre isso, eu vejo que é muito mais pressão do grupo, né, para você seguir um código de conduta do que necessariamente você sentir compaixão, externalizar aquilo. Falar, ô, cara, para de bater nele, cara, meu amigo. Eu amo ele, não vamos bater nele não, vamos fazer outra coisa. A máscara, ela faz com que a gente esconda o feminino, né? Falar as emoções. É uma coisa que é interessante, é a gente ser cuidadoso. A mulher é muito mais cuidadosa uma com a outra, né? Você vê grupos de meninas e mulheres estão cuidando da outra. O homem, ele é protetivo. É diferente de ser cuidadoso. É protetivo é pegar uma espada e falar, vou te defender. É ser cuidadoso é, ô, rapaz, vem cá, cara, sua gola tá torta. Vamos consertar sua gola, um pequeno detalhe, né?
Como é que você tá, né? Quer saber como é que o outro tá, né?
Falar da emoção.
É, tem uma parte no documentário que fala que o homem, ele só expressa esse envolvimento, digamos assim, com o outro homem quando ele tá bêbado, né? Quando ele tá ali totalmente tomado pelo óculos, então ele beija, ele abraça outro cara. Enquanto
que ama,
é, que fica até aquela coisa ali, e eu fico pensando assim, né? Claro que aqui a gente também, né? A gente não tá falando que todos os homens são assim, né? Nós estamos trazendo duas experiências de dois homens.
É a nossa experiência.
Que é a experiência deles enquanto nesse processo de desconstrução deles, assim. Só que eu acredito que muitos homens passam por muitas coisas como eles, né? Então, assim, quando vocês trazem muito isso. É, dessa emoção e tudo mais, eu penso muito no envolvimento. O envolvimento com o outro. E se a gente for pensar no relacionamento amoroso, às vezes o homem, posso estar viajando aqui, mas eu pensando, né, isso, eu vou ser galinha, né, então eu pego todas. Não existe um envolvimento, às vezes, nisso. Existe um assim, eu tenho que pegar geral, eu preciso de ficar com todo mundo, porque eu tenho que mostrar, né, que quantidade é qualidade. Mas também, se eu entro muito num relacionamento, eu vou ser vulnerável. Né? Se você está realmente entrando naquele relacionamento, você vai ter que ser vulnerável para ser verdadeiro. E isso dá um descompasso.
Abre,
né? É, e quantas amigas me falam, poxa, ele não fala, ele de repente some, ele de repente fica frio, de repente o homem enjoa, aí o homem que larga, a mulher que fica no pé. E eu vejo assim, uma dificuldade do envolvimento, né? Da abertura e tudo mais. Assim.
Sim, com certeza. E acho que é interessante que, não só os homens, né? Mas falando da parte que eu vivi, a gente sempre se espelha, né, em alguém. Então, ou num pai, ou num tio, ou num irmão mais velho, um primo que te acha bacana, ou naqueles amigos que estão no colégio. Né? Então, muitas vezes, principalmente que a gente passa muito tempo no colégio, os amigos, e até aquele menino mais velho do colégio que se admira, ele vai virando um guia pra gente, que a gente espelha. Então, é muito comum que o filme aponta de um jeito muito bacana comportamentos muitas vezes super destrutivos que a gente adota para pertencer a um grupo ou porque a gente acha que é daquela forma.
Sim.
Então, de alguma maneira, falta um guia ou um homem referência que, de certa forma, ensine ou inspire outros valores para os meninos ou adolescentes em crescimento. Eu lembro muito bem, assim, de não só eu, mas um grupo grande de amigos e adolescentes que a gente tinha que beber até cair para mostrar alguma coisa para alguém, que eu nem sei o que é, que é, ah, eu aguento, então vou beber, ou pegar um tanto de menina, você tem que ir lá. Eu lembro dessas festas de pop rock da vida, a gente competia. Ah, eu fiquei com não sei quantas, não, eu fiquei com... Assim, então, quem disse que é assim? Então, por que que esse negócio é assim? A gente vai repetindo um padrão maluco que
sim,
né? E isso é muito interessante, a gente vai seguindo algo que já estava antes da gente, a gente repete. E pior, assim, eu quero que esteja livre disso para o meu filho ou para os meus sobrinhos. Tem três sobrinhos, assim, que eu faço questão de querer influenciar de uma maneira um pouco melhor, assim, de passar algo melhor, né? Como fazer isso, talvez, né? Inspirar algo, né? Para trazer um homem um pouco mais bacana para o mundo lá de dentro, né?
Chama atenção na sua fala a questão do ciclo, né? Você demarcou bem onde o ciclo se repete, onde ele se retroalimenta, né?
Uhum.
Então, eu sou um menino que, para ser homem, eu vou vestir uma máscara, né? Vamos supor, eu visto a máscara do agressivo, uma máscara que eu vesti muito na infância. E aí, se um outro menino ele se mostra mais emotivo, eu vou lá e quebro ele, bato nele até ele aprender que ele tem que ser agressivo.
Uhum.
E aí, eu sou agressivo, o menino se tornou agressivo, a gente cresce, vira homens agressivos, né? E impõe aqueles homens que estão à nossa volta a agressividade enquanto máscara, né? Enquanto modo de ser homem, né? A gente está falando aí de um estereótipo de masculinidade.